Política.
Daqui a pouco, às 15h, o Congresso abre os trabalhos legislativos. A abertura ocorre um dia após a posse de 27 novos senadores e as eleições para as presidências das duas casas. No Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, derrotou em votação secreta por 49 votos a 31, com um voto nulo, o colega de legenda Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina. Já na Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, com 267 votos, de um total de 513 votantes, derrotou três oponentes, inclusive o candidato do Palácio do Planalto, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Com a derrota de Quinalha, o PT, maior partido da casa, não vai ter nenhum membro na mesa diretora. Uma ótima tarde para você, Soraya Fidelis. Como esses resultados das eleições deste domingo podem impactar na relação entre o governo federal e o legislativo?
Boa tarde, Luiz. Olha, enquanto aqui em Minas, né, houve unanimidade para eleger o candidato único, o da Cleuver Lopes, do PMDB, para presidir a Assembleia Legislativa, no Congresso, Luiz, as disputas e racha na base aliada devem causar dor de cabeça ao governo federal. No Senado, pelo menos do ponto de vista da estampa, nada muda com Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que foi reeleito com o apoio do PT pela quarta vez para a presidência da Casa. Já na Câmara, ô Luiz, como você mesmo disse, o Planalto apresentou um candidato próprio, o Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, que não conseguiu nem ter metade dos votos do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que inclusive derrotou outros dois oponentes, e Eduardo Cunha é apontado também como desafeto do Palácio do Planalto. O certo Luiz, é que o Eduardo Cunha afirma que não vai ser oposição ao governo, mas já disse que tem como prioridade zero a votação em segundo turno do orçamento impositivo de emendas parlamentares. Portanto, o governo deve ter mais facilidade para recompactuar no Senado, mas o cenário na Câmara é complicado, como aponta o cientista político Rudá Risse.
Eduardo Cunha, em primeiro lugar, se elege para garantir as emendas. Ele já disse que ele vai votar o orçamento impositivo e aí entram as emendas. Ele também está dizendo que todas as medidas provisórias serem votadas relativas ao choque econômico, ele vai vetar, e há vários grandes jornalistas e analistas que estão dizendo que ele está disposto a colocar em discussão a CPI da Petrobras e abrir o impeachment da presidente da República, se for o caso. É o pior dos mundos para o governo Dilma Rousseff.
Ô Luiz, e com a eleição do Eduardo Cunha, o PMDB mantém o recorde de ser o partido que mais ocupou a presidência da Câmara 9 vezes desde que recebeu o registro eleitoral em 1981. E por outro lado, o PT, que é o maior partido da casa, ficou pela primeira vez desde 2005 sem cargos na mesa que foi eleita ontem pelos 513 deputados empossados. Portanto, os petistas e seus aliados, o PSD, PR, PROS e PCdoB, perderam espaço na estrutura da casa. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação, que são consideradas as mais importantes, ficam nas mãos do grupo de Cunha. Sem aliados no comando das comissões, que são as portas de entrada dos projetos de lei de interesse do governo, Dilma Rousseff vai viver uma espécie de cerco político, onde o fiel da balança vai ser o PMDB. É o que aponta o cientista político Rudá Risse.
Eu te diria que os próximos dias vão ser de grandes ameaças e talvez até confrontos reais. Nós vamos ver a porção do PT, liderada pelo Lula, insinuar força sobre Dilma até ela ter que ajoelhar e negociar numa situação muito ruim. E o PMDB, nesse momento, é o fiel da balança, não tenha dúvida. A minha única dúvida é até onde o PMDB vai. Mas que o jogo sobre Dilma Rousseff vai ser muito grande e a possibilidade de terminar a gestão com uma espécie de zumbi político é enorme, isso, sem dúvida nenhuma, já está muito claro.
Luiz, finalizando a nossa conversa, viu, apesar da abertura dos trabalhos legislativos ocorrer na tarde de hoje, amanhã é que o Senado vai definir integrantes da mesa da casa. Vão ser eleitos em reunião nesta terça-feira os 2 vice-presidentes, os 4 secretários e os 4 suplentes. É com você, Luiz.
Muito obrigado pelas informações, repórter Soraya Fidelis.
Bom, e teve posse também na Assembleia de Minas. Os 77 deputados elegeram a nova mesa, que vai comandar a casa pelos próximos 2 anos. Houve inscrição de chapa única para presidir a Assembleia nesse próximo biênio. O deputado Adalclever Lopes, do PMDB, foi eleito presidente e compõe a mesa ainda o primeiro vice-presidente, Elitar Quini, do PV, Lafayette Andrada, do PSDB, é o segundo vice, Braulio Brás, do PTB, o terceiro. Ulisses Gomes, do PT, é o primeiro secretário, Alencar da Silveira Júnior, do PDT, é o segundo, e Dr. Wilson Batista, do PSD, o terceiro secretário.
O ano começa também no Legislativo Municipal, com reunião nesta segunda-feira. Em pauta, 51 projetos de lei, 4 vetos do prefeito a propostas dos vereadores, que inclusive trancam a pauta. As atividades voltam também no Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem sessão solene de início do ano, mas os julgamentos só voltam nesta terça-feira.